Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do Microsoft Azure. Meu nome é Vinícius Souza, sou especialista técnico da Microsoft e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre websites. Bom, websites ele é uma oferta computacional na nossa plataforma de nuvem pública em que nós utilizamos o serviço de PaaS, né, onde nós não vamos nos preocupar com o sistema operacional e outras coisas para deixar a nossa configuração, nossa solução, aliás, pronta para rodar. Né? Então, vou mostrar para vocês aqui passo a passo e por que que o website é o jeito mais rápido de você rodar a sua aplicação na nuvem. Né? Vou começar com uma demo, apresentar para vocês aqui o portal do Azure. Isso aqui é um portal do Azure, um portal antigo já, né? Já tem um portal novo, vou mostrar o novo para vocês também há pouco. Reparem que esse aqui é um portal já HTML5, porém, ele é o portal antigo, né? Já tem um portal mais moderno, que é esse portal aqui. Vocês podem ver que tem uma linguagem visual toda diferente, né? Bom, como todas as features do Azure, para criar uma nova instância, né, um novo serviço, eu vou aqui no botãozinho novo, aqui no final da página, aqui no bottom. Cliquei, já estou aqui com computação. Vou aqui agora em website, que é o tópico do nosso vídeo de hoje. No website, ele me permite criar, a partir também já de aplicativos que vocês já conhecem, aplicativos como WordPress, o Joomla, o Blog Engine, enfim, várias soluções open source também disponível na internet que você pode já criar, utilizar essa base para criar uma aplicação já no website. Eu vou fazer aqui uma demo para vocês de um conteúdo super relevante que é o WordPress, né? Todo mundo fala aí que mais de 80% da internet é WordPress, então a gente não vai correr regra aqui também, né? Então aqui, WordPress. Vou para o próximo passo, onde eu tenho que definir qual que é a URL desse meu site. Então, eu vou definir aqui a URL. Então, vai ser wp-test-vini. Verdinho está ok o nome, posso continuar. Vou usar já um banco de dados MySQL que eu possuo, um banco de dados existente. E vou definir também aqui qual que é a escala, qual que é o grupo que eu vou utilizar. Eu vou deixar aqui a opção que eu já criei, que é no sul do Brasil, onde nós temos o data center aqui. Bacana, não vou utilizar nenhuma configuração de implantação. Só no básico mesmo. Meu banco de dados existente está no oeste dos Estados Unidos, e isso pode ser um problema também. Então, eu estou colocando a aplicação no data center no Brasil e eu estou usando o banco de dados que está no oeste dos Estados Unidos. Isso vai gerar um tráfego que eu vou ter que pagar por isso, né? E além de que vai gerar uma latência maior do que é necessário. Afinal de contas, é melhor deixar tudo os recursos que você precisa dentro do mesmo data center. Para fins de demo, eu vou continuar, só vou mostrar para vocês aqui, né, como funciona e como é rápido colocar aqui uma instância do WordPress no ar utilizando websites. Vou concordar. Pronto, já está criando meu websites aqui também, já com o WordPress instalado, né? Bacana. Enquanto isso, eu vou criar um novo website, porém sem nenhuma aplicação. Ele vai ser um repositório onde eu vou colocar minha aplicação depois, né? Então vamos lá, vou aqui em website, vou colocar em criação rápida. Repare que eu não tenho todo aquele wizard mais, então eu fico com as opções somente de URL e aonde que eu quero hospedar essa minha solução. Eu vou colocar aqui agora vini test website. Beleza, está disponível, vou criar o website. Já está criando, repare que tem os dois websites sendo criados nesse instante. E logo estarei pronto para fazer algumas configurações. Como eu não tenho aplicação, esse que eu acabei de criar já está pronto para a gente fazer alguns testes. Então eu vou acessar ele aqui. Eu tenho aqui a parte de dashboard, onde eu posso visualizar algumas informações, como quantidade de requests, se eu estou recebendo algum erro no request realizado nessa minha aplicação, saída de dados, tempo de CPU que está sendo consumido por essa aplicação na minha máquina virtual, enfim. Outras informações importantes fica aqui no canto direito da tela. Por exemplo, eu posso configurar o local de implantação do meu código da minha aplicação agora nessa máquina virtual. Então, eu tenho aqui Visual Studio Online. Se vocês não conhecem, eu recomendo verificar essa ferramenta também. É visualstudioonline.microsoft.com. Repositório Git local. Você pode criar um repositório Git e localmente fazer commits e vai fazer um deploy automático. Você pode utilizar o GitHub, Dropbox, Bitbucket, o CodePlex e outro repositório externo que você vem utilizando. Tá ok? Para fins de teste, eu vou utilizar o Visual Studio Online, vou deixar aqui configurado. Bom, eu tenho o meu repositório já aqui pronto. Onde ele está se comunicando com o Visual Studio Online, para deixar que o Visual Studio Online faça deploy direto nessa máquina virtual depois dentro do serviço da WebSite. Bom, eu já tenho alguns repositórios onde ele vai puxar, né, esse código para fazer a aplicação aqui no meu website. Bom, eu não vou fazer a escolha disso aqui agora, só estou mostrando aqui para vocês a possibilidade de. Então, fique aí. O Visual Studio Online, ele tem uma oferta trial e gratuita para até 5 desenvolvedores. Então, aproveitem, é uma ferramenta super legal, até TFS na nuvem. É muito interessante essa ferramenta para fazer desenvolvimento agora cooperativo, né, com seu time, enfim. Legal. Voltando aqui para nossa apresentação, já mostrei o demo para vocês de como criar aqui o meu website. E aqui estou mostrando basicamente como que é o que que a gente tem para oferecer dentro dessa tecnologia, né? Primeiro, qual a linguagem que a gente suporta dentro do websites? Bom, eu suporto .NET, Node.js, PHP, Python e Java. Bom, a gente utiliza o IIS, então o Internet Information Server, né, para fazer a disponibilidade. Então, qualquer linguagem que funciona dentro do IIS, a gente vai dar suporte também. Então, aqui, vou mostrar para vocês aonde que eu faço essa configuração dentro do meu website. Então, venho aqui, vou na parte de configurar, aqui em cima na aba, e eu posso escolher aqui qual que é a versão do .NET que eu quero aplicar na minha configuração, aqui na minha máquina virtual, se é o 3.5 ou 4.5. Qual que é a versão do PHP? Se é 5.3, 5.4 ou 5.5. Versão do Java. Versão do Python. E qual que é o tipo de pipeline que eu vou estar utilizando o PSS, se é o clássico ou gerenciado. Outra coisa que eu posso escolher também é a plataforma, se é 32 bits ou 64 bits. Então, se você precisa colocar, né, uma aplicação no ar que faz necessidade de colocar a plataforma 64 bits para ter uma melhor performance, enfim, de algum plugin que você está utilizando, você pode escolher aqui também. Outra coisa que eu posso escolher também aqui é o WebSockets, que por default está desativado, eu posso ativar. Então, o WebSockets ele veio junto com o HTML5, né, uma das tecnologias que o padrão HTML5 está lá desenvolvendo, e você pode utilizar também dessa tecnologia dentro do WebSockets. Tem um monte de configurações aqui como certificados para colocar HTTPS, né, inclusive gerenciar domínios. Você pode ver que eu tenho aqui o Azure Websites.net, mas às vezes você não quer, né, que fica com esse tipo de domínio, se é um domínio próprio, domínio da sua empresa, você pode adicionar um domínio aqui também. Bom, tem outras configurações importantes que ajudam no diagnóstico da sua aplicação, caso algo tenha acontecendo, você quer saber exatamente a fundo o que está acontecendo na sua aplicação na nuvem, você pode ativar, né, esses dados e depois consumir as informações que está sendo gerado lá no storage do Azure. Bom, acabei de mostrar para vocês aqui como que eu faço, né, para configurar. Depois de configurar, você pode fazer o deploy utilizando uma daquelas ferramentas de deploy ou até mesmo com o FTP. Você pode conectar com o FTP, subir seu arquivo e fazer um teste simples aqui para mostrar diferentes tipos de suporte à linguagem. Uma ferramenta bem legal também que você pode utilizar é o Visual Studio. Com o Visual Studio, você pode criar o websites diretamente da nossa IDE, sem ter que precisar ir lá no portal do Azure para configurar o novo website, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Vou abrir aqui o novo Visual Studio. Bacana. Se eu for aqui em File, New, Websites, vou pegar um ASP.NET Empty Website. E na ferramenta de Publish, eu posso fazer a publicação desse website direto num serviço web que eu tenho criado lá no website. Então é simples, é tranquilo, super fácil de fazer. E você não precisa sair da sua IDE do Visual Studio, economizando tempo aí até às vezes de entrar no website, sair e configurar as coisas, né? Para teste, é um ambiente perfeito para você testar sua aplicação antes de ir para a produção. Reparem também que eu criei os websites tudo utilizando o um modo gratuito. É limitado, mas para desenvolvimento é ideal também para você testar sua aplicação. Utilizem ele e quando você estiver pronto para a produção, não esqueçam de acessar novamente o site de vocês, ir aqui para escala e mudar o tipo de serviço que você está utilizando, tá ok? Importante, não vai colocar nada em produção utilizando serviço gratuito que ele vai sair do ar, tá? Que ele tem uma restrição pela quantidade de request, enfim, então não vai funcionar. Bom, outra coisa que você pode fazer com o Visual Studio é utilizar o Server Explorer para verificar tudo que você tem configurado na sua subscription. Então aqui eu posso, por exemplo, verificar quais os cloud services que eu tenho, qual que é os mobile services que eu tenho lá definido, Notification Hub, Service Bus, enfim. Vai pedir, obviamente, né, a minha senha para fazer a conexão. Beleza. Agora está conectado. Eu posso ver aqui quais são os websites que eu tenho. Ele vai trazer todos os websites, inclusive esses que a gente acabou de criar. Reparem que clicando com o botão direito, eu também tenho a opção de criar um new. Então, aquele wizard que a gente passou lá na criação, lá no portal, eu posso fazer aqui também diretamente no Visual Studio. Já mostrei para vocês, né, as opções para fazer deploy, né, e ter um deploy contínuo na nuvem utilizando essas ferramentas. Usem aquela que você já está acostumado, que você quer conhecer. Recomendo dar uma olhada no Visual Studio Online. É super bacana, está funcionando super legal. E vai ser muito bom para você aí na sua vida profissional. Outra ferramenta bacana que a gente tem lá é o Git, né, com o repositório local. Aqui tem um exemplo, né, da tela eu fazendo commits e ele aplicando o deploy em cima disso. Então tem aqui, né, os comentários sobre os commits realizados e o deploy realizado, em quanto tempo que foi realizado e quais os arquivos que foram alterados. Então, também uma ferramenta super poderosa. E escala, né? Todos os serviços do Azure possuem escalabilidade. Afinal de contas, nós estamos falando de uma nuvem pública, né, pessoal? Então aqui não vai ser diferente. Aqui em escala, eu posso chegar, alterar o tipo de oferta que eu quero. Reparem que o gráfico eu não tenho como ter escala. Então é do compartilhado em diante que eu vou conseguir ter escalabilidade na minha aplicação. Eu vou pegar aqui um compartilhado. Definir quantidade de instâncias que eu quero dessa minha aplicação. E aqui já terei seis instâncias da minha aplicação que eu acabei de criar para dar aí vazão à quantidade de requests que eu posso vir a receber. Outra oferta que eu tenho, aí já não no tipo compartilhado, mas no padrão, eu posso fazer uma configuração agendada, deixar pré-definido a hora e exatamente a regra, né, que eu vou querer para que novas máquinas virtuais, instâncias da minha aplicação sejam criadas. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar, definir aqui uma métrica de CPU e falar que eu vou querer um mínimo de duas máquinas. Então eu já vou começar a minha aplicação com duas máquinas. E quando chegar aqui de 60 a 80%, eu vou ter mais instâncias rodando da minha aplicação. Então eu vou chegar no máximo a ter seis instâncias rodando. Super tranquilo, automático, você não vai se preocupar com tipo, fazer escala do seu aplicativo, porque ele vai fazer, a própria plataforma do Azure vai ser responsável por isso. Essa é a diferença do PaaS, né? O PaaS é a plataforma como serviço, você está utilizando todo o poder da plataforma computacional da Microsoft, do Azure, para tirar benefício na sua solução. Bom, vocês viram que eu posso fazer aqui a escala manual. A escala manual eu não tenho aquele tipo de regra onde eu consigo ver o pool, né, de CPUs da minha máquina virtual e acrescentar ou diminuir máquina. Vai ser aquilo que você definiu e ele vai, a partir daquela configuração, aplicá-la e a partir de então vai funcionar com a quantidade de instâncias que vocês definiram. Aqui tem um exemplo de como isso estaria funcionando, né? Então, assim como definir três instâncias, eu vou ter três instâncias para dar vazão à quantidade de requests que eu vou receber aqui dos meus usuários final. No autoscale, eu posso definir a regra onde eu vou criando mais máquinas virtuais. Ok? E à medida que eu for tendo menos requests, ele vai fazer aí o scale down. Aqui tem um exemplo também, vocês acabaram de ver aqui diretamente no portal. Já fiz a demo para vocês, já me adiantei aqui um pouquinho. Legal, que está falando aqui de como que ele vai escalar. Ele só vai escalar a parte de web, né? A camada web que vai ser escalada. Então, se eu tiver um banco de dados, o banco de dados não vai ser escalado, né? O banco de dados ele dá um serviço à parte, qual a sua camada web está fazendo utilização, tá? A outra coisa importante, né? Se programe com um tempinho, né? Para você fazer o scale up ou scale down. Por quê? Porque ele não é instantâneo. Isso quer dizer que, se você já está vendo que a quantidade de requests está subindo, você não vai pegar, deixar chegar num limite em que, puxa, agora que eu vou subir mais uma máquina, agora tá bacana. Se você deixar isso para fazer na última hora, pode ser que o seu serviço caia do ar antes que o Azure consiga colocar uma máquina para você. Então, fique ligado nisso também. Slots também é uma tecnologia super legal que a gente incluiu aqui no website, onde eu posso definir uma área de staging para colocar a minha aplicação, fazer os testes diretamente na nuvem. Então, eu posso ver aqui no meu Azure Website, ter um slot para fazer um deploy, uma área de staging. Então, vou lá com o Visual Studio Online, faço, né, um commit ali, ele vai ser aplicado aqui no ambiente de staging, eu consigo testar, né, esse meu ambiente e depois fazer o de staging virar para produção. Tá ok? Bom, pessoal, a gente também tem a possibilidade dentro do Website de criar tarefas, né, web jobs. Essas tarefas comuns que a gente pode ter, por exemplo, eu vou pegar um arquivo, uma pasta de diretório, eu tenho várias imagens ali, e vou aplicar um script para pegar essas imagens e mudar ela, mudar o tamanho, enfim. Outra coisa que posso fazer também é limpar, né, o histórico de log, ou pegar o log e armazenar ele em outro lugar, depois de fazer algum processamento, né? Então, eu vou conseguir fazer isso através de web jobs. Então, eu tenho aqui websites. Websites, eu vou subir aqui as minhas tarefas, tá? As tarefas são arquivos executáveis mesmo, né, que você pode colocar, zip, enfim, que ele vai pegar e vai tentar executar aquela tarefa. Se você programou ela da maneira correta, beleza, você vai ter lá o seu serviço executado corretamente. Então tá aqui, eu posso inclusive consumir filas aqui para fazer nosso job corretamente. Tem aqui uma animação. E eu vou mostrar para vocês como configurar o Web Jobs aqui agora no portal. Então, aqui eu vou em Trabalhos Web, né? Ele é um serviço que está em visualização ainda, quer dizer, está em preview, não é um serviço que está ainda em GA, né? Em General Availability. Então, eu vou aqui em Trabalhos Web, adicionar um novo. Você vai colocar o nome do seu trabalho para ficar mais fácil, né, de encontrar. Então, sei lá, alterar tamanho de imagem, né? Coloque um nome que você consiga exatamente saber o que se trata, caso contrário, você vai ter problema de saber que trabalho está fazendo o que ali, né? Você vai subir um arquivo vai ter lá o executável para você executar a sua tarefa e vai escolher qual que é a periodicidade desse trabalho. Pode ser, vai colocar uma agenda para ele ser executado, ou você pode colocar que ele vai ser executado somente sob demanda. Sob demanda, eu vou lá no portal do Azure, eu clico sobre o trabalho que eu quero e vou dar executar esse trabalho agora, tá ok? Bom, o Traffic Manager nós fizemos um vídeo específico somente sobre o Traffic Manager, mas vale a pena lembrar, né, alguns conceitos aqui. Então, é possível aplicar também o Traffic Manager no Websites, né? O que que isso traz de benefício para você? Então, você sabe que a plataforma de nuvem da Microsoft possui vários data centers ao redor do mundo, inclusive aqui no Brasil, e você pode estar sua solução hospedada em diferentes locais, né? Por exemplo, aqui nesse exemplinho, né, nessa animação, eu tenho aqui nos Estados Unidos, na Europa e aqui na Ásia, né? Então, tá aqui no seu domínio já configurado, né, yourapp.com, e eu posso colocar regra do tipo, quando um site cair do ar, esse meu tráfego não vai sofrer um balanceamento de carga entre outros esses data centers também. E você pode colocar uma regra do tipo, legal, eu posso tirar de propósito, né, um dos sites aqui desse meu load balancing entre data centers, fazer alguma configuração, atualizar ali, e fazendo, né, aplicando data center por data center até que todos eles tenham a mesma versão. Backup, né? É super importante a gente ter uma estratégia de backup definida e a gente consegue fazer isso também aqui no website. Então eu posso definir, por exemplo, para fazer backup do banco de dados, é opcional, mas eu posso fazer. Recomendo também, que é a aplicação está casada, né, com o banco de dados, principalmente aqui o WordPress. Posso fazer backup dos arquivos mesmo que compõem o meu website. Então, se você pegou o template que está aplicado no seu WordPress, fez alguma configuração, você Tem que salvar ele também, porque caso você baixar o template novamente, você vai perder toda aquela configuração que você fez de CSS, HTML, enfim, né? E também dos arquivos de manifesto e configuração do website, que é tão importante quanto, né? Deixar lá as connection string, enfim, né? Aqui você tem esses três pilares aqui, então eu consigo colocar novamente o website no ar super rápido. Eu pego o banco de dados, faço um novo deploy de banco de dados, restauro esse backup, restauro o arquivo, né, de manifesto, as configurações também, e os arquivos que compõem o meu WordPress, por exemplo. Então assim eu já tenho também o meu WordPress no ar, né? Hybrid Connection, né, também é uma feature nova que a gente acabou de incluir, ou conexões híbridas, né? E o que que ela faz, né? Basicamente, ela possibilita que websites e mobile services conectam em serviços que estão hospedados no data center da sua empresa, na sua máquina local, por exemplo, né? Então, eu consigo fazer uma ponte, que não é uma VPN, tá, pessoal? Apesar de ter segurança, tudo, ele não chega a ser uma VPN. Então, eu vou pegar aqui, eu configuro, né, uma conexão híbrida, dou um nome para ela, por exemplo, SQL Server, coloco qual que é a porta que o SQL Server vai estar trabalhando. Por default, se não me engano, é a 1433, né, do SQL Server. Vou configurar isso lá. Vou instalar um agente na minha máquina servidora, né, no meu servidor de banco de dados, para fechar esse meu túnel, né, que não é uma VPN, volto a insistir. E a partir daí você tem uma conexão on-premise com o Azure para fazer uma comunicação com o seu banco de dados, tá? Muito legal. Foi uma requisição que a gente escutou muito do mercado também. Às vezes já tem um banco de dados lá que você já fez investimento, já tem um hardware dali, você quer, né, aproveitar mais esse hardware também. Então você põe a sua aplicação na nuvem e consome os dados aqui, né, utilizando o seu banco de dados mesmo da sua empresa. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar, uma introdução rápida aqui do serviço do website. Nós temos mais outros vídeos aqui que mostram passo a passo como se configurar mais o WordPress e tirar melhor proveito dessa ferramenta, inclusive como deixar ele escalável, porque por default o WordPress ele não é escalável. Então, por exemplo, se eu pegar o WordPress, né, do jeito que vocês viram ali, criar um WordPress novo e começar a criar várias instâncias, você vai ter problema, por exemplo, de armazenamento de mídia, né, que ele usa o espaço local, né, da máquina virtual. E quando você cair com request em outra máquina, o banco vai estar lá, né, o URL que foi salva a imagem, porém a imagem não vai existir naquela instância. Então tem aí também um plugin desenvolvido pela MSN OpenTech que consegue aí fazer um workaround aí para funcionar aí o WordPress com múltiplas instâncias. Então visite aqui no azure.microsoft.com, crie sua conta gratuita e aproveite de US$ 200 para criar lá vários serviços e testar websites e outros serviços que vocês já viram aqui do Microsoft Azure. E é isso. Obrigado e até mais um próximo vídeo.